prosa do dia.
A gente está aqui trazendo agora a presença do Tonhão, presidente do CBH Paracatu, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Ele está aqui para poder trazer para a gente informações a respeito do projeto da construção das estradas ecológicas, que essas estradas ecológicas foram citadas lá no ZAP do Santa Isabel, né, da Bacia do Santa Isabel, e essas estradas, elas vão funcionar como uma captadora de água, né? Elas vão produzir água. O Tonhão sempre fala assim, elas vão ser estradas produtoras de água, não é isso mesmo, Tonhão? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural.
É isso mesmo, Franz. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. A ideia dessas estradas é, ao invés delas serem condutoras de água, em vez delas serem condutoras de água para os cursos d'água, para as propriedades, elas serão produtoras de água. Por isso que ela tem as lombadas, barraginhas, bueiros, para evitar o mínimo impacto possível daquelas estradas, uhum, né, na questão de água, porque a gente sabe que os corpos d'água, na maioria das vezes, estão assoreados, uhum, por culpa das estradas. É por isso que existem informações que apontam que 72% da morte de corpos d'água é causada pelas estradas rurais.
Entendi. Essas obras começaram quando? Agora em abril?
Ô Franz, eu não posso te falar exatamente quando começou, sabe? Mas o fato é que o projeto deve estar concluído em final de setembro, uhum, meados de outubro, é o que é a previsão do contrato que tem da Agência Peixe Vivo, que é a agência de bacia do Comitê de São Francisco, que é o financiador do projeto, uhum, né? E são as informações que nós temos, né?
Sim.
Basicamente isso. E essas estradas, elas estão sendo acompanhadas pelo pessoal da Agência Peixe Vivo, também tem um fiscal contratado pela Agência Peixe Vivo para acompanhar e ver o que precisa de ser feito para melhorá-las, porque aos poucos que você vai adequando essas estradas, né? A obra ainda está no meio do caminho.
Entendi. Tonhão, é uma coisa importante a gente conversar aqui também, que é o seguinte, a construção dessas estradas ecológicas não é uma ação do município, da Prefeitura de Paracatu, é uma ação do CBH São Francisco, que baseou no ZAP, que foi uma indicação dentro do ZAP dessa construção, né, que vai beneficiar toda a bacia do Rio São Francisco. Resumidamente é isso, né?
Exatamente. Esse projeto ele iniciou há alguns anos atrás através das informações do ZAP. Uhum. O Movimento Verde encaminhou uma proposta para o Comitê de São Francisco. Essa proposta ela foi descartada no primeiro momento, depois o comitê procurou o comitê do Paracatu, CBH Paracatu, que atualmente estou na presidência dele. O comitê do Paracatu fez alguns ajustes e fez um projeto maior. Na época, o Movimento Verde queria fazer só 15 quilômetros de adequação dessas estradas. Uhum. E o comitê do São Francisco propôs fazer o que estava previsto no ZAP, que era aproximadamente ações em 90 quilômetros de estradas.
Entendi.
E aí veio um projeto maior, o comitê do Paracatu deu anuência ao projeto, o Comitê do São Francisco, através da Agência Peixe Vivo, está executando esse projeto. Então, a Prefeitura, a única parceria da Prefeitura é que ela é gestora do território do município.
Sim.
Então, ela tem por atribuição acompanhar, né, a obra, é o que o Comitê do Paracatu está fazendo atualmente. Nós não fiscalizamos, ó. Nós acompanhamos a execução das obras. Quem fiscaliza é a Agência Peixe Vivo, que é a Agência de São Francisco.
A prestação de contas do que está sendo feito é para o CBH São Francisco, então?
É exatamente. Essa agência, que é a Agência Peixe Vivo, ela que cuida de toda a questão burocrática, né? A questão de prestação de conta financeira, acompanha, uhum, fiscalização da obra.
Certo. Né?
E ações inerentes ao contrato da obra.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
O fato é que a obra ainda está em andamento, tem ajustes a serem feitos, não está pronta a obra. A gente tem conversado com vários produtores rurais que dão uma ideia, dá outra, mas quando o projeto foi elaborado, algumas ações que os produtores hoje cobram do Comitê de São Francisco não estavam previstas no projeto, porque isso não é feito, sim. Vou fazer isso aqui, não. Tem um projeto que o Comitê de São Francisco contratou antes da licitação para a execução do projeto. Uhum. Esse projeto foi elaborado em cima do que estava apontado no ZAP, que é o zoneamento ambiental produtivo. Né? E aí, depois desse projeto pronto, o comitê licitou a obra de execução, é a obra que está aí mais ou menos em 50% atualmente da execução.
E aí tem as coisas que vão acontecendo no decorrer da execução, que precisam então fazer esses ajustes que é o que está sendo feito.
Tem alguns ajustes que tem que ser feitos. Uhum. Por exemplo, tem estradas que uma patrol não passa na estrada, porque ela é muito estreita, porque com o decorrer dos tempos, muitos produtores construíram sua cerca mais para a próxima estrada. Então, como é que você vai fazer? Só se o produtor tiver interesse em abrir a cerca, né, para fazer a ação. Quando elaborou-se o projeto, tinha ideia de fazer, por exemplo, numa propriedade, 10 barraginhas, um exemplo. Só que na hora da execução, o próprio produtor, não vai fazer 10, não, vai fazer menos, em vez de fazer barragem desse tamanho, diminui a barragem. E a barragem, ela é uma obra de engenharia. Uhum. É uma barragem normal, uma barraginha normal na propriedade, Francis, ela infiltra por ano no solo até 400 mil litros d'água. Você imagina 400 caixas d'água de 1.000 litros infiltrando por barragem ali.
Entendi.
A previsão é de serem construídas mais de 500 barragens. Mas está tendo vários ajustes para atender as necessidades da comunidade, as necessidades do meio ambiente e não infringir a legislação no que diz respeito a cumprimento de um contrato que foi licitado através de um edital público, que tiveram várias empresas. Uhum. Né? Então isso tem que ter todo esse cuidado. E esse cuidado a Agência Peixe Vivo está tendo e o Comitê do Paracatu também está acompanhando para que não tenha conflitos e que seja atendido todos os interesses, tanto da comunidade, como da questão de recursos hídricos, como da legislação existente no país. Porque se você sair fora de um edital desse, das normas de um edital, empresas que perderam a concorrência no passado podem, inclusive, judicializar a ação contra a agência. Uhum. Né? Então é uma coisa muito melindrosa, mas que está sendo levado com muita seriedade pela Agência Peixe Vivo e pelo Comitê do Paracatu, que nós estamos acompanhando.
Entendi. Né?
Então a gente espera que isso aí futuramente seja um ganho para a bacia como um todo. Agora tem que ter colaboração dos próprios produtores, porque tem produtor que não aceita você entrar na propriedade dele. Entendi. É uma dificuldade. Tem área que acabou que não teve jeito de fazer barragem, a barraginha que faz parte do complexo de produção de água da uhum. bacia. Então isso aí causa outro problema, que você vai ter que fazer ajustes aqui, ali, acolá. Tem estradas que vão ter que ser refeitas, alguns trechos que não ficaram a contento. Uhum. Né? Ainda faltam bueiros para travessia de água nas estradas, tem lugar que ainda precisa fazer lombadas, uhum. bigodes, né? Então não é a gente achar que a obra está pronta. Falta ainda a metade da obra para ser concluída e vários ajustes ainda necessários para que a coisa aconteça com tempo.
Bom, eu ainda não fui lá para ver como é que está acontecendo, né? E é claro, quando estiver já na fase final, a gente vai lá visitar, vai andar um pouquinho por lá para poder registrar, inclusive, com imagens. Mas é uma estrada, Tonhão, que eu queria que você descrevesse para o nosso ouvinte, né, visualizar enquanto ouve você falar como que está sendo feita. Ela tem uma camada de cascalho a mais, ela vai ficar lisinha, ela vai ficar plana, ela vai ficar abaulada. Dá esses detalhes aí para o nosso ouvinte.
Na realidade, se você olhar para uma estrada com a adequação dessas estradas, que às vezes as pessoas chamam de estrada ecológica, porque ela é uma estrada que ela vai produzir água em vez dela danificar os recursos hídricos, ela é tipo uma rodovia, ela tem aquele grade, o abaulamento dela necessário para a água não ficar no meio dela.
Uhum.
E é por isso que tem bueiros, como tem rodovia também, tem alguns bueiros para a água, em vez de atravessar no meio da estrada, ela vai atravessar por baixo.
Uhum, né? Entendi.
Tem lombadas para desviar a água para fora da estrada e jogar nas drenagens, que muitas vezes vai para as barraginhas.
Uhum.
Então, essa é a base da história. Tem local que já está consolidado o solo, que muitas vezes não precisa de cascalhamento.
Uhum.
Só você dá uma acertada, né? Uma conformada. Mas tem locais que precisa de cascalhamento. Tem locais que tem atoleiro que ano entra ano, sai ano, põe cascalho, não adianta. Você tem que tentar adequar isso, porque aqui, quando você vai para Santa Isabel mesmo, você vê estradas ali que atravessam a vereda.
Uhum.
Você atravessa a vereda, o solo de uma vereda é totalmente diferente do solo comum, né?
Certo.
Do solo que a gente já conhece aí. E as estradas, na maioria das vezes, elas foram construídas no passado de maneira errada.
Uhum.
O fato é esse, estradas sem planejamento, de qualquer maneira. Então, tá aí o resultado do que foi feito no passado. Uma obra sem pensar, sem levar em conta a questão ambiental, tá aí o resultado. E bem antes, atrás, o pessoal construía estradas normalmente nos divisores de água.
Uhum.
Né? Quando você vê um topo de morro, por isso que tem muita estrada antiga que ela não é embaixo, beirando o curso d'água, ela é em cima do morro, né, para evitar esses problemas que a gente tem hoje. Né?
Uhum.
Então você tem que adequar em cima do que existe. Agora, para fazer um trabalho 100%, 5 estrelas, numa bacia hidrográfica como Santa Isabel, tinha que mudar muita estrada de posicionamento, de direção. Aí, de repente, você ia ter que entrar dentro da propriedade para que tenha um desvio por dentro da propriedade para tentar evitar que ela continue dando problema.
Entendi.
Porque a gente acredita que mesmo com as adequações que estão sendo feitas, problemas continuarão existindo.
Uhum.
É uma área de 93 quilômetros, mais ou menos. Você fazer adequação disso, o recurso é pouco, não é recurso suficiente, porque 93 quilômetros não é brincadeira para você fazer ações 100% necessárias. É outra coisa que é importante o produtor rural observar, que ao longo dos anos, essas estradas rurais que existem nos municípios do Brasil, não é só aqui, elas, de tanto passar para tropa, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, a estrada foi afundando, encaixando. É por isso que ela transforma num rio quando chove, que ela conduz a água para os corpos d'água. Né?
Entendi.
Então tem estrada aqui, como a gente conversou com produtores da região de Santa Isabel, que ele falou que há 15, 20 anos atrás, a estrada de lá para cá, ela afundou 1,5 metros, de um lado e do outro. O que que você vai fazer ali? É só você botar milhares e milhares e milhares de caminhões ali de cascalho, terra, compactar para levantar o grade de novo.
Uhum.
Né?
Entendi.
Então essa adequação do jeito que a gente muitas vezes vê uma rodovia, aquilo ali, por isso que uma rodovia não é barato.
É verdade. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo e eu gostaria muito de trazer isso aqui para os nossos ouvintes, né? Tanto quem está morando lá na região, quem é usuário ali, que tem propriedade rural, quanto os outros moradores da cidade e das cidades vizinhas também. Uma barraginha, você estava falando aqui que uma barraginha, de acordo com as normas, ela vai ocupar aproximadamente uma área de 10 por 10, ou seja, 100 metros quadrados. Para gente que tem aí uma dificuldade de metragem, eu tenho uma certa dificuldade com relação à metragem, é uma casa pequena, né? Uma área de uma casa pequena. 10 por 10, 100 metros quadrados. Aí o produtor falava assim, eu vou perder tantas sacas de feijão ali por conta dessa barraginha. E se eu tiver 10 barraginhas dentro da minha propriedade, vou perder 10 vezes mais, ou seja, uma área de 1.000 metros quadrados, né? Bom, porém, essa barraginha ela vai ter uma função produtora, que é captar água, e essa água ela vai infiltrar na terra. Ela vai tanto para o lençol freático que ali existe, quanto ela vai espalhar na terra ao redor. Ou seja, o produtor que vai perder a produção daquela área de 10 por 10, ele vai ter uma compensação talvez até maior do que teria com o aumento da produtividade, porque aquela plantação que estará próxima ali da barragem
fica mais verde, por mais
vai
tempo.
Ter então a água infiltrando pelas raízes da planta. Então tem muita coisa, por exemplo, ele vai precisar vai diminuir o uso de um pivô para poder irrigar aquela área, enfim. Na pior das hipóteses, ele deve empatar, ou se perder, perde pouca coisa.
E tem época que quando a barragem está cheia, eu já vi inúmeras vezes se vindo de bebedouro para o gado. Eu já vi isso várias vezes, e os produtores também devem ter visto.
Porque
lá no Santa Isabel tem várias barragens já construídas ao longo do tempo, pela Emater, pela Copasa, né, sempre buscando isso. E o mais importante é o seguinte, velho, ô Franz, uma barragem de 10 metros de diâmetro, que é 10 por 10, é um redondo 10 por 10, que dá aí 80 metros quadrados, fora só a caixa dela,
só a caixa,
80 metros quadrados, ela tem possibilidade de infiltrar até 400 mil litros d'água por ano no período chuvoso. Porque ela enche, choveu, ela enche, estiou, ela esvazia. Então ela faz aquele efeito sanfona e são 400 mil litros d'água. Agora você multiplica 400 mil litros d'água por 500 barraginhas numa bacia igual o Santa Isabel, né?
Entendi.
Inclusive o Santa Isabel está com um pouquinho mais de água esse ano, pode ser fruto das barraginhas que foram construídas no ano passado.
Verdade.
Pode ser fruto. A gente ainda não tem essas análises, embora a gente acompanhe a medição, né, as medições ali dia a dia. Então pode ser já fruto de várias e várias e várias barragens que já foram construídas ali. Porque a água infiltra, a água que infiltra ali, ela não chega no rio com 2, 3, 4, 5, 6 meses, não. Tem casos que demora até dezenas de anos para ela.
Entendi.
Que ela infiltra devagarzinho, né?
Entendi. Então, ou seja, precisa o proprietário rural ali ter primeiro sabedoria, fazer as contas, entender que isso é benéfico para o meio ambiente e para ele, dono daquela propriedade, é benéfico para a população, já que a intenção justamente é produzir mais água, então vai beneficiar os ribeirinhos, os produtores que ali têm um sistema de irrigação, seja ele simples ou mais avançado, e vai beneficiar a população aqui na cidade, ou seja, aquele produtor também que tem uma propriedade lá e que mora aqui na cidade, ele também vai não correr o risco de faltar água na casa dele.
Exatamente.
Então, tudo isso é benéfico, tudo isso vai ser, inclusive, e esse a gente está falando só da água, fora, por exemplo, o prejuízo que uma enxurrada faz dentro da propriedade.
Exatamente.
Se não houver uma barraginha. Então tem vários benefícios, né?
Tem proprietário, Franz, que no projeto está previsto uma barraginha na propriedade dele, e por baixo da barraginha tem uma estrada, e chega lá na hora da construção da barraginha, ele não quer mais a barraginha. Só que quando chove, causa erosão na própria estrada que ele usa para sair da propriedade dele, né? Agora, uma outra coisa que é importante frisar é o seguinte, França, esse recurso é recurso da cobrança pelo uso de água na Bacia do São Francisco.
Uhum.
A Bacia do Paracatu já foi aprovada pelo Comitê, pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado. A partir de 2023 nós vamos ter recurso de cobrança aqui em Paracatu também, na Bacia do Paracatu, que vai gerar em torno de 12 a 14, até 15 milhões por ano, que são recursos para usar na bacia, porque o recurso não vai para o caixa do Estado, vai para o comitê gerenciar isso através de uma agência de bacia.
Né?
Inclusive o comitê do Paracatu já está resolvendo isso. E esse projeto especificamente foi uma luta a gente conseguir trazer isso para aqui. Porque são mais de 500 municípios na Bacia do São Francisco e todo mundo quer algum recurso, né? E o município não gastou nada. Nada, 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 nada. Isso aí veio pelo Comitê do São Francisco através de uma articulação que nós fizemos dentro do Comitê do Paracatu, em cima do ZAP, junto ao Comitê de São Francisco.
Entendi.
Então, é um recurso muito precioso, né? A princípio, o projeto estava, a ideia de ficar em 7 milhões e pouco, parece que a empresa que ganhou a licitação ficou em 5 milhões, mas se você olhar hoje, combustível, aluguel de máquina, Tudo transporte. Subiu. Por exemplo, o cascalho que é usado na estrada, ele é todo cascalho licenciado, cascalheiro licenciado. Não entrou em propriedade ninguém para apanhar cascalho. Né? Uhum. Então, só o transporte desse cascalho, que sai da Serra da Boa Vista, que é uma cascalheira que tem bem lá na frente, da cidade nessa cascalheira, tem mais de 10 quilômetros. Uhum. E mais o trecho para Santa Isabel, você imagina o custo disso.
Entendi.
Né? Então, é um recurso que tem que ser bem usado, tem que ser respeitada a legislação, tem que procurar fazer a adequação necessária, tem que fazer as correções, tem que atender os interesses de produtores rurais.
Entendi.
Então é uma ação que tem que ser muito bem equilibrada para que a gente faça o possível dentro do que é previsto na lei, dentro de atender os interesses de todo mundo.
Com certeza. Tonhão, muito obrigado pela sua participação. Sempre que você vem aqui, a prosa é muito boa. E é claro, quando você tiver novas informações, seja a respeito dessa ação ou outras ações ligadas a questões hídricas que o CBH Paracatu trata aqui em Paracatu, Paracatu Rural sempre vai estar aberto aqui para receber você ou qualquer outro representante do CBH Paracatu. Obrigado.
Beleza.
Dê o seu bom dia aí para todos.
Beleza, Francisco. Seguinte, o Comitê do São Francisco vai manifestar a respeito desse estado na hora que concluir a obra.
Uhum.
Não adianta se quiser solicitar, não adianta você solicitar para a agência Peixe Vivo que vem aqui para falar como é que está o projeto. A obra está em andamento.
Certo.
Eu, como sou o responsável pelo Comitê do Paracatu, e foi a entidade que propôs o projeto,
uhum,
que vem para esclarecer, para tirar dúvidas da comunidade. Mas oficialmente, somente no término da obra que o pessoal da Peixe Vivo vai estar presente.
E nós, beleza, vamos acompanhar isso aí.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Obrigado.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do Rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura, apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Lá no YouTube tem o Sandro Simões. Ele não perde um programa. Também tem a Edina Aparecida Correia, o Valdir Amaral, o Murilo Henrique, Evandro Lima, Marcos lá de Guarulhos, em São Paulo, Edilson Germano, Paulo Ricardo e Adailson Lopes. No Instagram também tem uma turma grande: Vitória Moreira, o Walter Albernaz, Eduardo Felipe, a Duda Beltrame, William Lopes Pedro, Ediceia Silva Andrade, Renato Caetano, Graciele Novaes, Sigrid Moreira e ainda tem Janaíne Simão e o Igor Gomes. No Facebook, Thiago de Oliveira Lopes, Fernando Menezes Campos, o Delano Aguiar, Victor Bezerra da Silva e Patrícia Paiva. Um abraço a todos vocês e também para os nossos amigos do Brasília Country Club. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso, tenha fé, confia nele, mas ele fará. Para minha esposa Paula, ó, um beijo, te amo, Paula. Você vai ficar esperando o nosso próximo encontro, né? Então tá bom, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.